Meus caros estudantes, vamos dar início à unidade 5 do programa de introdução à economia, que aborda noções de comércio internacional. Primeiramente, gostaríamos de apresentar algumas características básicas das trocas de bens e serviços entre os países, para podermos discutir a questão da taxa de câmbio e do balanço de pagamento, que é a forma de registrar essas relações de um país com o resto do mundo. O comércio internacional sempre foi objeto de análise dos economistas, dos economistas da escola clássica. Adam Smith já discutia a vantagem absoluta das nações nas trocas comerciais. Ou seja, a vantagem que dispunha a nação para exportar aqueles produtos cujo custo seriam mais baixos em relação ao produzido em outras nações. Também, outro economista da escola clássica, Davi Ricardo, discutiu o que ele chamou de vantagens comparativas entre os países. Aquela vantagem que decorre do preço, de ser menor o preço interno em relação ao preço praticado no comércio internacional, sinalizando a possibilidade de exportar esses produtos em troca de produtos que tenham custos de produção mais baixo em outras nações. Ambos os economistas, o que esses economistas procuram destacar é a vantagem das nações comercializarem entre si de acordo com as suas condições internas de produção. Portanto, o comércio internacional sempre foi considerado um aspecto importante do desenvolvimento econômico das nações. Esse aspecto ganha relevância nas atuais condições de desenvolvimento capitalista. Refiro-me à globalização econômica, que tem várias dimensões e que parte dessa globalização, aquela que se refere à produção, está relacionado a essa ampla possibilidade do comércio internacional pela redução das barreiras comerciais entre os países. Mas a questão recente da globalização, recente no que se refere, a globalização, um fenômeno que se desenvolve com mais ênfase desde a década de 70, ela não se refere apenas à ampliação das trocas no comércio internacional, mas está relacionada também às características de produção, o que dá uma outra conotação a essas relações econômicas que se estabelecem a nível mundial. Por exemplo, ela se refere também à globalização dos processos produtivos. Isso significa que as estratégias das grandes empresas, elas têm uma dimensão mundial. As grandes empresas não estão mais produzindo para disputar mercados internos, mercados nacionais, mas têm estratégias de produção que afetam os mercados globais. Isso significa, por exemplo, que determinadas grandes empresas produzem no mundo inteiro componentes em um determinado país, a montagem dos produtos pode ocorrer em outros países, portanto, espalhando a sua produção em diversos países e também disputando o mercado nesses diversos países, se organizando na forma de redes, por exemplo. Portanto, essa dimensão de globalização dos processos produtivos afeta de forma importante o comércio internacional. Um desses aspectos, por exemplo, é a ampliação do comércio internacional entre empresas, ou seja, a matriz exportando para suas filiais, as filiais exportando os componentes para outras filiais, e isso sendo para outras filiais no, nas quais ocorrerão a montagem do produto, por exemplo, caracterizando, portanto, trocas comerciais que não são mais apenas entre diferentes empresas de diferentes países, mas no interior de redes de empresas, afetando as características das trocas, afetando de forma importante as características das trocas internacionais. No entanto, nada disso tira a importância desses espaços nacionais. Por exemplo, para as grandes empresas, uma vantagem importante nessa concorrência na arena mundial é o fato de estarem sediadas, por exemplo, em países que apresentam para as empresas grandes vantagens competitivas, relacionadas, por exemplo, a amplos e adequados sistemas de ciência e tecnologia, sistemas de transporte e estruturas produtivas completas e diversificadas, proporcionam às empresas que estão sediadas no, nesses países com essas características, vantagens competitivas em relação às empresas que estão sediadas em países cujas estruturas produtivas são menos diversificadas ou incompletas em alguns segmentos, ou mesmo dispõem de sistemas de ciência e tecnologias menos adequados. Então, nesse contexto da globalização, as características do comércio internacional estão se alterando, as estratégias empresariais estão alterando e as trocas internacionais também. Mas, além disso, um outro aspecto importante desses processos de globalização é a globalização financeira, ou seja, a intensificação dos fluxos de capitais entre os países. Mais do que trocas ou empréstimos entre governos, as relações financeiras internacionais passam-se a se fundamentar em criação de mercados nos quais ocorre a captação de recursos, não necessariamente sob a forma mais agora de empréstimos. Com isso, está relacionado ao desenvolvimento de um amplo sistema financeiro internacional com base em bancos e entidades privadas. Essas condições ampliou muito e diversificou muito a forma e os fluxos de capitais entre os países, que acompanha também esse processo de globalização produtiva, no qual se alteraram as características da concorrência, afetando, que agora é mundializada, afetando também as formas e as características das trocas comerciais no mercado internacional. Considerando esses aspectos, há diversas formas dos governos nacionais controlarem ou estimularem os agentes econômicos sediados na nação a participar desse mercado internacional ou controlar as participações nesse mercado internacional. Um aspecto importante dessas políticas é a definição de impostos de importação, por exemplo. São tarifas ad valorem que podem ser aplicadas de forma diferenciada entre os produtos, privilegiando, portanto, importação de um ou de outro tipo de produto de acordo com as estratégias de crescimento nacional. Outra forma de controlar esse fluxo é definir cotas de importação para diferentes produtos. Também pelo lado da exportação, pode haver estímulos importantes através de subsídios à exportação, por exemplo. Além desses instrumentos que afetam, né, o custo dos produtos, né, como subsídios à importação ou o imposto de exportação, há também aqueles de natureza administrativa, e nós já mencionamos um, que são as cotas de importação, por exemplo, e podemos mencionar outros, que são o conjunto das regulações administrativas, que são conhecidos como barreiras não tarifárias, e que podem e que se referem, por exemplo, a exigências sanitárias em relação aos produtos a serem importados, por exemplo. São formas que não se relacionam a preço, né, e que afetam as possibilidades de troca entre os países. Esses instrumentos de política de comércio exterior, eles continuam sendo importantes e usados por todas as nações, ainda que em condições de maior liberalização do comércio, que é uma característica desses processos de globalização. Portanto, são instrumentos que ainda devem ser considerados como políticas de comércio exterior, de forma a regular, de alguma forma, a inserção dos países na dinâmica do comércio internacional, tanto pelo controle de importação quanto pelo controle das exportações. Mas com características. Um outro mecanismo importante é a política cambial, que regula o valor da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Portanto, há um conjunto de instrumentos que podem ser utilizados pelos governos nacionais para controlar a participação de suas empresas, das empresas nacionais, no mercado internacional, tanto através de mecanismos que afetam os preços, quanto através de controles administrativos, além do mecanismo básico, que é aquele que afeta o valor da moeda nacional em relação às demais moedas, que é a política cambial. Deve-se mencionar que que a política cambial não é uma política isolada das demais. Pelo contrário, ao afetar de forma significativa a possibilidade das trocas comerciais, ela afeta o desenvolvimento industrial da nação, sob o ponto de vista de poder estimular um ou outro segmento industrial dentro, um ou outro segmento produtivo dentro do espaço nacional. Ao mesmo tempo que se articula também com a política científica e tecnológica, estimulando a capacitação e as trocas, a capacitação tecnológica e as trocas de tecnologia entre os países. Mas por outro lado, e isso também deve ser mencionado, a política cambial também se relaciona com a política monetária, porque dependendo do nível interno da taxa de juros e do diferencial dessa taxa em relação a dos demais países, e dependendo da taxa de câmbio, essa combinação de taxa de câmbio e taxa de juro tem um efeito sobre a atração de capital externo. Portanto, a política cambial se relaciona com as demais políticas, tanto industrial, científica e tecnológica, quanto a política monetária, afetando não só as trocas comerciais, mas também as possibilidades de desenvolvimento da estrutura produtiva e de crescimento interno, de crescimento da economia nacional. A política cambial se refere à manipulação da taxa de câmbio. E a taxa de câmbio expressa o número de unidades da moeda nacional por unidades de moeda estrangeira, portanto, o valor entre diferentes moedas. Mas nem todas as moedas nacionais são conversíveis no sentido de serem aceitas como instrumento de troca, como meio de troca no comércio internacional. A moeda básica do comércio internacional atualmente é o dólar. E as moedas dos demais países, para efeitos do comércio internacional, estão relacionadas fundamentalmente ao dólar ou a uma cesta de moedas que inclui o dólar. Isso significa que nem todas as moedas são conversíveis no âmbito do comércio internacional. Por exemplo, não é possível pagar importações realizadas pelo Brasil em reais, porque ele não é aceito como moeda no comércio internacional. Isso significa que o país deve dispor de reservas em dólar para participar desse comércio internacional. O aspecto da política cambial em relação à taxa de câmbio é a definição do valor do real em relação ao dólar. Por exemplo, uma desvalorização da moeda é uma modificação da taxa cambial em que a moeda nacional adquire menos moeda externa. Por exemplo, se num primeiro momento um real é igual a um dólar e houver uma desvalorização da moeda para R$ 2 igual a um dólar, significa que o produto nacional cujo preço de um real era vendido a um dólar no mercado internacional, com a desvalorização, passará agora a ser vendido por 50 cents de dólar, ampliando, portanto, sua competitividade internacional. Então, uma desvalorização da moeda significou uma nova relação entre essa moeda e a moeda externa, permitindo ou barateando o produto nacional no mercado internacional. Isso é um exemplo de como as variações na taxa de câmbio afetam o comércio internacional. A taxa de câmbio, ela pode, as políticas cambiais podem estar sustentadas em taxas de câmbio fixas, que são manipuladas administrativamente, como em diversos momentos da política cambial brasileira. A última foi o período das chamadas bandas cambiais, em que se regulava as flutuações da taxa de câmbio entre bandas pré-definidas, entre os limites pré-definidos. Ou então, a taxa de câmbio ela pode flutuar livremente de acordo com a oferta e demanda de dólares na economia, que é o caso da política cambial atual. Portanto, a política cambial, ela, ao afetar a taxa de câmbio, ela afeta as relações com a economia mundial de forma significativa, afetando o preço das exportações e o preço das importações. E o preço das importações. No caso do preço das importações, as variações cambiais podem significar, por exemplo, um aumento no custo dos insumos frente à variação da taxa cambial, afetando o custo das empresas e, portanto, podendo provocar pressões inflacionárias. Tô mencionando esse aspecto para relembrar as relações entre as diversas políticas, como a política cambial e a política monetária, ambas afetando, nesse caso, as condições de inflação no país. Um outro aspecto importante a ser destacado em relação ao comércio internacional é a forma de registro desse comércio, e que permite as informações adequadas, né, para se conhecer como se estabelecem tais relações. Esse registro é o balanço de pagamentos, onde estão registradas todas as transações econômicas que o país realiza com o resto do mundo. Há um conjunto de contas que compõem o balanço de pagamentos. A primeira é a balança comercial. Na balança comercial são registradas todas as importações e exportações do país. E a balança comercial é o saldo superavitário ou deficitário do resultado entre as exportações e importações. Também há a balança de serviços, na qual são registrados todos os serviços, como transporte seguro, fretes, turismo, etc. Serviços chamados fatores e não fatores, como as patentes, né? O pagamento de juros, o pagamento de lucros e dividendos. Esses são operações registradas na balança de serviços. O resultado da balança de serviços mais a balança comercial indica, né, a balança de transferências correntes. O resultado da balança comercial com a balança de serviços é a balança de transferências correntes, pela qual se conhece o saldo das trocas comerciais e de serviços. Como vocês podem observar, o balanço de pagamento, portanto, tem dois grandes registros: o de transferências correntes, que inclui a balança comercial e de serviços, e também as doações e remessas de valor, que são transferências unilaterais, e a balança chamada balança de capital, ou o movimento de capitais autônomos. A balança de transferências correntes, que soma os resultados da balança comercial e de serviços, dá, portanto, o saldo dessas trocas de importação e exportação, tanto de bens quanto de serviços. Já a balança de capital ou o movimento de capitais autônomos são nessa conta são registradas as entradas e saídas de capitais nas suas diversas formas, como o investimento direto, que é uma entrada de capital externo no país, os empréstimos e financiamentos, que também são entradas de capitais na forma de empréstimos ou de financiamentos, principalmente as importações, e, por exemplo, as amortizações, que são saídas de capital, né, a título de pagamento do principal dos empréstimos. Portanto, o movimento de capitais ou a balança de capital, cujo saldo expressará o resultado do fluxo de capitais entre o país e o resto do mundo. A balança de pagamento, ela vai ser o resultado dessas duas balanças, o resultado da balança de transferências correntes, que inclui trocas na esfera da produção de bens e serviços, e a balança de capitais ou do movimento de capitais autônomos, que inclui os registros dos fluxos de capital do país com o resto do mundo. esse resultado vai expressar a balança de pagamentos. A balança de pagamento, portanto, a balança comercial mais a balança de capital mais a balança de transferências correntes, vai indicar se o país é superavitário ou deficitário em relação a essas trocas. Separar esses registros, o registro do fluxo de capitais e o registro das transações comerciais de bens e serviços, esclarece, por exemplo, se no caso dos bens e serviços o país for deficitário, a possibilidade de cobrir esses déficits é a maior entrada de capital na balança de capital ou no movimento de capitais autônomos. Portanto, um superávit ou um déficit na balança de pagamento deve ser analisado em relação ao resultado tanto da balança de transferências correntes combinado com o resultado da balança de capitais. Uma outra conta importante são as reservas cambiais. As reservas cambiais, elas vão demonstrar a posse de moeda estrangeira que o país dispõe para realizar as suas transações comerciais e transações da balança de capital. Dependendo do resultado do balanço de pagamento, se for superavitário ou deficitário, esse resultado poderá ser coberto com, se for deficitário, com as reservas do país. E se for superavitário, isso pode aumentar as reservas do país. Então, o balanço de pagamento vai registrar esse conjunto de transações, identificando as trocas comerciais e os fluxos de capitais e a possibilidade do país continuar a manter essas trocas, dependendo da posse que ele tem das reservas cambiais, que é a reserva da moeda internacional que viabiliza as trocas no comércio internacional. Um aspecto central da questão do comércio internacional é a existência de instituições internacionais que buscam a regulação desse comércio. Vamos mencionar aqui apenas uma delas, que é a que está diretamente ligada à organização do comércio, ao controle desse comércio, que é a OMC, a Organização Mundial do Comércio, criada em 1995, que tem por objetivo gerenciar acordos multilaterais de comércio supervisionar políticas nacionais que afetam o comércio internacional. Por outro lado, a função também da Organização Mundial do Comércio é administrar as controvérsias entre os países no que se refere ao comércio internacional, servindo também como fórum de negociações. Além dessa, que é a mais importante no que se refere ao comércio e também relativamente recente, de 1995 para cá, há também outras importantes, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Bom, procuramos nessa aula dar noções introdutórias da dinâmica do comércio internacional, destacando seu funcionamento no contexto atual da globalização, as políticas cambiais e os efeitos internos das mudanças na taxa de câmbio e os registros dessas transações no que chamamos de balanço de pagamento. Muito obrigado.